Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. Esse ano, nós enquanto igreja, estamos trabalhando um tema central, que é uma ordem, na verdade. Uma ordem que Deus deu para Josué. Lá no início, quando Josué estava para adentrar a Terra Prometida, Deus deu uma ordem a ele. E ele era o líder do povo. E a ordem que ele deu foi: seja forte e corajoso. E essa é a palavra que nós estamos levando para o ano inteiro. Especificamente, nos últimos tempos, temos trabalhado essa série de mensagens, que é uma vida com propósito. Uma vida com propósito, ele nos convida a pensar e meditar no que Deus fez quando ele nos criou. Nós não fomos criados por acaso. Nenhum de nós aqui foi criado por acaso. Não é falácia, não é demagogia, mas eu posso dizer com certeza, se hoje cada um de nós estamos aqui, se daqui a pouco vamos estar nas nossas casas ou onde for que o Senhor queira nos colocar, não é por acaso. Nós acabamos de ler: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a gente pensa: todas? Sim, todas. A dificuldade coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas boas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As portas fechadas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As portas abertas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada nos separa do amor de Cristo. Então, dentro dessa perspectiva de uma vida com propósito, nós vamos hoje trabalhar em como a gente vê a vida. A partir do que nós estamos vendo a vida? O que é a vida exatamente? E aí, eu convido a todos que nós possamos abrir o livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, especialmente o 2, mas 1 e 2, para a gente poder ter um pouquinho mais de contexto. Todos conseguiram? Também, caso alguém não esteja com Bíblia física ou não esteja conseguindo acessar o telefone, nós temos o telão. Eu vou estar lendo a versão do telão para que os irmãos possam acompanhar. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa palavra. Então, é bem claro aí que existe um padrão do mundo. Todos nós aqui temos uma coisa que Eu não sou muito da área de humanas, mas que eles chamam na filosofia de cosmovisão. O que seria isso? Como a gente vê o mundo. Como cada um de nós aqui enxerga a vida. Cada um de nós tem uma visão própria do mundo. E o número de pessoas do mundo é o número de visões diferentes que existe. Porém, nós temos que entender que existem visões que a gente pode ter do mundo que não são verdadeiras. Por exemplo, se a gente parar e pensar: ah, a vida é uma festa. Então qual vai ser nosso objetivo? Vai ser simplesmente se divertir. E a vida realmente é uma festa? Na realidade, não é. Outras pessoas podem falar: ah, a vida ela é fácil, ou a vida é muito difícil, é só dor e sofrimento. Não é verdade também. Então, assim, para a gente começar a olhar para uma vida com propósito, a gente precisa olhar pelas lentes corretas. Pensem comigo, um jogador de basquete, uma vez até vi isso num Discovery desse da vida, sabe, esses situações que ocorrem, deles mostrarem, acho que era Truques da Mente, era um programa de televisão. E aí eles faziam assim: pegavam um jogador de basquete, ele tinha muito êxito em acertar uma cesta. Ele acertava muito bem aquela cesta. E aí eles pegaram e botaram um óculos nele. Esse óculos desviava 15 graus para a esquerda. Então toda vez que ele jogava, ele não acertava mais a cesta. Ele estava sempre acertando 15 graus para a esquerda, 15 graus para a esquerda, 15 graus para a esquerda. É da mesma forma com a nossa vida. Se nós estivermos olhando as coisas a partir do ponto de vista errado, tudo vai ser errado. Tudo vai dar errado. E assim, não é uma mensagem negativa, não, pelo contrário. O convite hoje é para que a gente possa começar a enxergar a partir de uma nova proposta, de uma nova perspectiva. E essas perspectivas, quem nos propõe é a palavra de Deus, é a Bíblia. Porque ela é o fundamento de toda a nossa vida. E ela tem que ser o fundamento de toda a nossa vida. Então, como eu falei, algumas pessoas ilustram a vida como um carrossel. Aí, essa do carrossel, eu nunca tinha ouvido. Quando eu ouvi a primeira vez, eu falei: caramba. Eles falam que assim, hora você está em cima, hora você está embaixo, hora você só está dando volta sem sentido. Essa era a ilustração. Mas também é uma ilustração tanto quanto complexa, né, se a gente for parar para analisar. Mas olhando para visões que a Bíblia nos propõe. O que é a Bíblia? Quais são as ilustrações que a Bíblia nos traz? Eu vou trazer três para que a gente possa refletir nas nossas vidas. Olha, em primeiro ponto, a Bíblia nos traz a vida como um teste. Então, na nossa vida, nós estamos o tempo todo sendo submetidos a testes. Isso é uma verdade. Seja no nosso início, lá na escola, a gente tem sempre no final do bimestre o teste. Às vezes, tão temido aquele teste. Ou quando você vai avançando, você entra numa faculdade, você tem as suas provas. De 6 em 6 meses, você vai ter as suas provas. Ou ainda, quando você está no seu trabalho. Se você, para entrar no seu trabalho, às vezes você quer fazer um concurso, você tem que passar por uma prova. Ou você, dentro do seu trabalho, o tempo todo você vai ser testado. As pessoas vão te testar, o seu chefe vai te testar, os seus companheiros vão te testar. E Deus, na verdade, ele está o tempo todo colocando diante de nós opções para que a gente escolha. E são testes. E na Bíblia a gente tem diversos testes que foram mostrados. Nós vimos que Adão e Eva foram testados. E eles reprovaram, de certa forma, o teste do jardim. Eles não obedeceram a Deus. Nós vimos Davi, por diversas vezes, um homem segundo o coração de Deus, sendo aprovado em alguns testes e reprovado em outros. Mas também temos vários exemplos de aprovações, como Daniel, Esther, Ruth e vários outros que a Bíblia nos mostra. E eu gostaria de trazer uma ilustração de um teste que Jesus fez com seus discípulos. Vamos abrir, por favor, Evangelho de Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41, por favor. Marcos 4, do 35 ao 41. Esperar um pouquinho para vocês poderem achar, quem quiser ler na Bíblia física. No Evangelho de Marcos 4:35 fala assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Os outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Então imagina a situação, gente. É que hoje em dia a gente pensa barco, a gente já pensa logo num cruzeiro, no iate, mas pensa naquela época, 2000 anos atrás. Provavelmente eram barquinhos de madeira, numa situação bem complicada, né? Então pensa, tá batendo onda. Eu não sei quem já experimentou uma ondinha simples no mar, num barco, já dá um desespero. Imagina batendo um vendaval. E aí começa a entrar água no barco. E aí Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é esse que até o mar, e até o vento e o mar lhe obedecem? Isso foi um teste. Foi um teste que Jesus fez com seus discípulos. Foi um teste que ele faz conosco muitas vezes. Nós passamos por dificuldade. Só que os testes de Deus não são para nos derrubar, não são para nos destruir. São, em primeiro ponto, muitas vezes, para mostrar aquilo que está dentro do nosso coração. Porque Deus sabe o que está no nosso coração. Só que às vezes a gente se engana. Então, muitas vezes ele faz isso para mostrar o que está lá no oculto do nosso coração. Ele faz a gente passar por uma dificuldade, mas não é porque ele é mau, muito pelo contrário. É porque ele quer revelar uma coisa que a gente precisa se render a ele para mudar. E sem ele a gente não consegue mudar, a verdade é essa. Então, ele revelou a incredulidade dos discípulos. Quantas vezes ele também já não revelou a nossa incredulidade na nossa vida? Quantas vezes ele já não revelou que a gente ainda estava precisando, sabe, de um virar de chave, sabe? Pera, essa atitude aqui não faz mais sentido. Não tem mais porquê. E assim, nós vamos ser submetidos a muitos testes, muitas situações. E Deus, ele usa esses testes para nos aprovar. O que é isso? Ele usa esse teste para moldar o nosso caráter, para nos aproximar dele e para nos transformar cada vez mais parecido com Jesus. Esse é o objetivo de Deus. Só que a gente tem que lembrar também que a gente tem um inimigo das nossas almas. Existe. Satanás, ele quer que nós caiamos em tentação. Só que Deus é tão bom que eu gostaria de que abríssemos rapidamente. Pode, não precisa nem abrir, irmãos. Eu vou abrir ali no telão, vou pedir para abrir ali no telão. 1 Coríntios 10, 13. Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que esses testes que, por Deus, servem para que nós sejamos aprovados e que o inimigo quer usar para nos derrubar, o que que Deus nos fala? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Olha que coisa mais linda. Muitas vezes a gente fica naquela de, ai, eu caí, eu não passei no teste porque, ai, a carne é fraca, eu não consigo. Mas não, gente, a única coisa, e a gente tem a mentalidade muitas vezes de que as tentações são sobrenaturais. Mas ele fala que não sobreveio tentação que não fosse comum aos homens. As nossas tentações são comuns aos homens. A única coisa sobrenatural no texto é o livramento. Ele fala, ele mesmo providenciará. Deus é soberano, ele é sobrenatural. Ele providenciará o livramento. Então, assim, diante dos testes das nossas vidas, eu convido cada um a refletir. Tá bom, quais são os testes que eu tenho tido nos meus últimos dias da minha vida? Eu tenho me aproximado mais de Deus ou tenho sucumbido às dificuldades, às tentações e aos problemas? E se tem sucumbido, nosso Deus é bom. Ele é misericordioso e justo para perdoar aquele que confessa e restaura, melhor de tudo. Então, assim, nós não devemos nos sentir, ai, que horrível, já era, acabou. Não. Jesus, ele está no barco, ele só está ali. Às vezes, muitas vezes, ele está dormindo. É claro, ele é Deus, ele sabia de tudo que estava acontecendo. Ele estava dormindo enquanto humano ali, mas ele estava ali, ele sabia. E basta a gente, às vezes, clamar, basta a gente, às vezes, confiar que aquela dificuldade, que aquele problema, que aquele teste não veio para nos matar, mas ele veio para nos fortalecer. E é muito isso. Todos nós aqui, eu acho que experimentamos um pouco disso. Nós crescemos muito mais nas dificuldades do que naquilo que é fácil. Eu acho que isso é uma coisa que é inerente ao ser humano, sabe? Sinceramente, é uma coisa que eu vejo bastante. Então, essa é uma primeira forma da gente ver a vida que está de acordo com a palavra de Deus. A vida, ela é composta por vários testes. A questão é, como nós vamos lidar com esse teste? Nós vamos sucumbir ou nós vamos buscar em Deus a força e esse livramento que é sobrenatural para poder vencer a tentação e ser aprovado? Um momentinho. E, em segundo ponto, outra boa metáfora que a gente poderia ver na Bíblia é que a vida, ela é uma incumbência de confiança. Aí tu pensa, tá, incumbência de confiança, o que que é isso? Incumbência de confiança, gente, a gente pode pensar como uma responsabilidade. Eu chego para o Antônio Rafael e falo assim, Antônio Rafael, agora você está responsável pela igreja. E aí? Não, não faz sinal de não, não. Você está responsável pela igreja. Isso foi uma incumbência de confiança. O pastor, como você é o vice-presidente, deu essa incumbência, direcionado por Deus, essa incumbência para você. Uma incumbência de confiança. É um direcionamento que você vai ter que ser zeloso naquilo ali. Então, toda a vida que nós temos, nós estarmos vivos aqui hoje, respirando, é uma incumbência de confiança. Deus nos confiou a vida. O que é mais precioso do que a vida, gente? O que é mais precioso? Nada, nada. Nós temos o maior presente. Isso nos é uma responsabilidade. Só que não é uma responsabilidade como um peso. Ai, eu estou vivendo, que peso. Que, de novo, você cai numa visão errada. Mas é uma responsabilidade em que eu tenho que tratar com zelo e não com negligência. Então, assim, infelizmente, muitas vezes nós falhamos nisso. Mas nós precisamos buscar sempre esse zelo. E para isso, eu gostaria de abrir no Salmo 24, 1, por favor. A gente vai fazer um passeiozinho na Bíblia. Vai para cá, vem para lá. Mas no final, creio que vai fazer tudo sentido, se Deus quiser. Salmo 24, 1. Amém? Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então o Senhor é dono de tudo. O Senhor é dono de tudo. Ele pode escolher. Eu vou dar aquilo para ele, eu vou dar aquilo outro para ele. Mas ele não faz isso como um soberano ditador. Não, ele faz isso como um pai amoroso. Eu vou dar isso para aquele porque eu sei que ele consegue trabalhar com aquilo ali. Eu vou dar aquilo para aquele outro porque eu sei, porque eu criei. Deus não nos dá nada que a gente não possa suportar. E assim, quando ele nos dá aquilo que a gente não pode suportar, deixa eu até me corrigir. Quando ele nos dá aquilo que a gente não pode suportar, ele nos leva a depender dele. Então, com ele, reiterando a fala, não há nada que não possamos suportar. Muitas vezes, situações que a gente não suporta, vêm na nossa vida. Mas é para quê? É para que a gente se renda a ele e com ele consiga tomar posse daquela questão. Tomar posse no sentido de avançar, ir em frente, passar por aquela situação. E desde o Gênesis, desde quando ele criou, ele falou, Adão, Eva, olha, vocês vão ter domínio, domínio sobre os peixes, sobre os animais. E esse domínio, gente, não é um domínio de uma exploração sem fim, é um domínio de cuidado. A gente tem que parar para pensar, às vezes, um pouco nisso. Adão e Eva, eles foram postos, de certa forma, no nosso olhar um pouquinho humano e um pouquinho distante do texto no sentido de tempo, eles foram postos como que hoje a gente veria jardineiros. Eles foram postos para cuidar e zelar de um jardim. Gente, qual é o maior prazer hoje em dia que a gente pode olhar de um jardineiro? É quando ele planta lá aquela flor dele e rega e cuida e deixa ela muito linda. Eles não foram feitos simplesmente para chegar e arrancar as coisas e mais e mais e mais. Não estou falando que a gente não tem que ter agricultura, que a gente não tem que de forma nenhuma. Isso é necessário e fundamental para a nossa vida. Graças a Deus a gente tem tudo isso. Mas eles foram postos para cuidar e zelar de tudo aquilo que Deus deu. Então nós, enquanto seres humanos, temos como responsabilidade cuidado com tudo, tudo aquilo que Deus nos deu. E esse cuidado, gente, vai desde os menores gestos de, ah, não vou jogar lixo no chão, não. Ah, vou tentar fazer melhor. Não estou falando para que a gente seja perfeito, porque infelizmente a gente é falho. Às vezes a gente deixa passar uma coisa ou outra. Mas o cuidado é você olhar e falar, tá bom, eu vou cuidar dos meus relacionamentos. Então vou buscar ser mais cuidadoso com a minha mãe, vou buscar ser mais cuidadoso com meu pai, vou buscar ser mais cuidadoso com meus irmãos. E de novo, não é uma coisa que a gente consegue na nossa força, mas é uma coisa que Deus nos dá. Então a gente consegue realizar. Então assim, ele, tudo que temos, nós temos recebido dele. 1 Coríntios vai falar sobre isso, não vou abrir o texto exatamente, mas ele vai falar justamente disso. Ele fala assim, se tudo que tens você recebeu, por que então você se orgulha? E aí entra em outro ponto, nós somos responsáveis, mas porque nós recebemos mais ou menos, não quer dizer que nós somos mais ou menos, quer dizer que Deus nos deu aquilo. E a quem mais é dado, mais é exigido, mais é cobrado. Então, uma grande forma que Deus usa para nos testar isso é o dinheiro. Hoje em dia, as riquezas desse mundo é uma coisa que Deus usa para testar. Porque como nós administramos nosso dinheiro? Quais são os nossos objetivos? Quais são os nossos focos? O que que Deus quer que nós façamos com o nosso dinheiro? E assim, eu não estou falando de dar dinheiro para a igreja, nem nada disso. Até porque, quando nós contribuímos aqui, é uma contribuição consciente de que nós precisamos pagar o ar-condicionado, nós precisamos que ter o funcionamento da igreja. Mas eu digo na nossa vida em geral, como nós temos administrado nossos recursos. E não levo só para o financeiro, não. Como nós temos administrado nosso tempo. Essa mensagem falou muito ao meu coração. Muito, muito, antes de trazer aqui, falou muito. E creio que continua falando. Sabe, como nós gerenciamos o dom que Deus nos deu. Seja dinheiro, seja tempo, seja pessoas, relacionamentos. Eu creio que Deus está nos convidando, sabe, a essa reflexão. A um entendimento de que tudo que nós temos é dele. Nós precisamos ser bons mordomos. Gerenciar bem tudo isso. Fazer de forma que realmente agrade a ele. Ninguém aqui, se tem numa empresa, vai querer contratar alguém que gerencie de maneira de qualquer jeito. Que pegue e gaste tudo. Ou que pegue e faça de qualquer maneira, como se aquilo ali não tivesse valor nenhum. Ninguém quer isso. Não é o nosso desejo, não é o nosso objetivo. A gente quer que as pessoas façam sim, gastem sim, aproveitem sim, mas façam isso com discernimento, com consciência. E de novo, gente, eu não estou só falando de dinheiro, eu estou falando de tempo, estou falando de relacionamentos, eu estou falando de tudo isso. Porque Deus nos prometeu, e aí tem até uma parábola que fala sobre isso, bem famosa, a parábola dos talentos, em que ele faz o seguinte, tem três servos, No primeiro, ele dá 5 talentos. Eu estou parafraseando, então pode ser que eu erre um termo ou outro. Ele dá 5 talentos. No outro, ele dá 3. E no outro, ele dá 1. Cada um conforme as suas condições. Então, cada um tinha condição de administrar aqueles talentos. O primeiro prontamente foi e multiplicou. Trouxe mais 5. O outro multiplicou também. Trouxe mais 3. E o último, ele guardou. Ele enterrou aquele talento. Ao invés dele colocar aquele talento e multiplicar aquele talento, ele enterrou aquele talento. E quando a gente enterra nossos talentos, quando a gente enterra os nossos dons, quando a gente enterra aquilo que Deus nos deu, não é algo bom. E quando o Senhor voltou para poder dar a palavra sobre cada um, ele falou para o primeiro: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, vai administrar muito. Então, primeiro, ele entra para o gozo do seu Senhor, ele ainda fala isso. Então, primeiro, recompensa. Ele teve alegria em Deus e ele vai entrar para um gozo muito maior, que é a eternidade. E segundo, quando ele fala sobre essa multiplicação, ele vai receber responsabilidades ainda maior. Eu acho que aqui é uma coisa bem natural, né? Quando você está numa empresa, você começa a fazer alguma coisa, e aí o seu chefe nota que você está indo bem, que você está indo bem com aquela responsabilidade. O que que ele te faz? Te dá mais responsabilidade, e te dá mais responsabilidade, e te dá mais responsabilidade. E aquilo ali vai se multiplicando. É a mesma coisa, sabe? Nesse sentido, de maneira bem rasa, é a mesma coisa. Então, Deus, ele nos quer diligente. Agora, o servo que enterrou, ele foi lançado fora. E nós não queremos ser lançados fora. Então, nós precisamos ser diligentes com o que temos na nossa mão. Eu não estou falando aqui de perfeição. Eu não estou falando aqui de, mas eu só tenho 5 hoje. Tudo bem, multiplica os seus 5. Você não precisa ter 1.000 para você multiplicar. Você não precisa estar no estágio perfeito para você fazer. Você precisa ser diligente com aquilo que você tem. E aquilo que você tem, Deus vai honrar. E de novo, não é só finanças, por favor. É uma linguagem, às vezes, um pouquinho que remete a finanças, mas é com tudo. Gente, o nosso tempo, como nós temos passado o nosso tempo? Nós temos dado atenção a todos aqueles que precisamos? Como tem sido a nossa organização? Isso falou muito no meu coração, muito, sinceramente. Então, nós precisamos, sabe, desse discernimento de Deus. Então, primeiro ponto, voltando lá. A vida é um teste. São vários testes, uma sucessão deles. E a vida é uma incumbência de confiança. E por último, uma outra metáfora que a gente pode usar, que a Bíblia nos dá, é que a vida é uma atribuição temporária. Então, da mesma forma que nós estamos aqui hoje, nós não estamos amanhã. Deus, ele nos empresta essa terra, tudo que temos aqui, por alguns anos. São 100 anos, 90 anos para alguns, para outros bem menos, infelizmente, mas Deus sabe de todas as coisas. Infelizmente não, ele sabe de todas as coisas. Então, é uma atribuição temporária. É uma atribuição temporária. Então, nós precisamos focar os nossos olhos não só no aqui e no agora. Gostaria que abríssemos, por favor, Jó 8:9. Livro de Jó 8:9. Capítulo 8, verso 9. E nós temos essa reflexão muito interessante, que fala assim: pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. E é verdade. Hoje nós estamos, amanhã não estamos. Quantos aqui sabem o nome do tataravô? O nome, não estou nem pedindo muita coisa. Do tataravô. Ninguém, né? Alguém sabe? Então, assim, a verdade é essa. A realidade é essa. Nós estamos aqui hoje, amanhã não estamos mais. O que nós precisamos é de colocar nossos olhos não só no aqui e no agora. Porque se a gente for no aqui e no agora, já era. Só que tudo que a gente cantou aqui, gente, tudo, tem uma coisa. Cristo veio e morreu por nossos pecados. E ele não deu acesso a uma vida só aqui. Ele nos deu acesso a uma vida eterna. E eu sei, muitas vezes a nossa mente, de novo, por estarmos usando os óculos errados, a nossa mente vai pensar do seguinte: mas o que é a eternidade? Eu não consigo entender, eu não consigo compreender, é muito difícil, eu não consigo crer porque eu não entendo. Só que muitas vezes a gente não precisa entender tudo para crer. A gente precisa experimentar. A Bíblia nos convida a uma coisa muito interessante, que é, no Salmo 34, o salmista fala assim, em um verso: provai e vede que o Senhor é bom. Então, o que que Deus nos dá como comprovação daquilo que Ele vai nos dar eternamente? Ele nos dá pequenos momentos e muitos momentos na nossa vida em que o céu encontra a terra. Ele nos dá momento em que a gente ora e Ele responde. Ele nos dá momento em que Ele intervém poderosamente na nossa saúde, no nosso trabalho, nas nossas vidas. Isso é a prova de Deus sobre as nossas vidas. Nós provamos e vemos como o Senhor é bom. Eu gosto bastante de ciência, mas a ciência, muitas vezes, ela tenta tomar uma prerrogativa de explicar tudo. Eu gosto bastante, sinceramente, mas nós sabemos que ela não explica tudo. Nós temos certeza disso, porque tem muitas coisas que a própria ciência não explica. Isso é tão lindo, é tão lindo. Às vezes eu chegar numa aula e tá lá o professor explicando, e aí do nada ele fala, tá, mas isso aqui a gente só vê que é verdade. A gente não consegue explicar, a gente não consegue saber de onde veio, a gente só consegue ver que é verdade. Então, assim, muitas coisas na nossa vida a gente precisa provar, experimentar e ver que é verdade. Nós não precisamos ter uma compreensão plena, nós precisamos ter uma fé plena. Isso é muito importante. Então, enquanto atribuição temporária, nós precisamos focar os nossos olhos na eternidade. Nós precisamos andar aqui em uma vida que agrade a Deus. Porque a grande questão, viver uma vida que agrade a Deus, não nos pode ser um fardo, porque a gente está se tornando mais parecido com Ele, sabe? Eu não estou propondo aqui ninguém a olhar a partir dos olhos religiosos, de olha, você foi culto ao domingo, então agora você é santo, você não foi, você é impuro. Não, não é isso. Eu não estou propondo isso. Eu estou propondo que a nossa vida seja um culto. É que todos os dias da nossa vida, no nosso relacionamento com a nossa família, no nosso trabalho, no nosso estudo, a gente tem que sempre fazer o melhor para, passando nos testes, entender que, pera, é uma atribuição temporária. É só por enquanto. É só por enquanto. Então eu não vou ser plenamente feliz. Eu vou ter momentos de felicidade, momentos de dificuldade. Se Deus quiser que sejam mais os momentos de felicidade, não tem mal nisso. Mas é tudo passageiro, sabe? E nesse mundo a gente tende, de novo, a colocar os óculos que nós fomos ensinados desde sempre. Nós fomos massacrados na escola ao longo de vários e vários anos, no sentido de várias ideologias que tentam falar assim, não, tudo acaba aqui. É naturalismo, são várias coisas que é aqui, 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 aqui. E a gente foca tanto no aqui e no agora. Quando, se a gente parar para analisar o que Cristo falou, o que Ele falou? Eu vou, mas eu vou voltar. E eu vou buscar vocês. E Ele nos dá a prova dia após dia do seu amor. Dia após dia do seu amor. E nós lemos, nada vai nos separar desse amor. Não importa, nada vai. A nossa maior separação entre nós e Deus era o nosso pecado. O que Cristo fez? Eu cubro. Então, se a maior coisa que podia nos separar de Deus, Cristo cobriu, quando nós vamos a Ele, nada mais nos separará dEle. Então, voltando agora, por favor, para Romanos 12, 2, para fechar. Pode subir, Ministério de Louvor, por favor. Romanos 12, 2. Eu gostaria de convidar toda a igreja a se colocar de pé, por favor. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio que... Quem aqui quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Todos, né? Graças a Deus. Então, se todos nós queremos isso, o que nós precisamos? A palavra nos diz. Precisamos tirar o óculos daquele mundo e de tudo aquilo que nos atrapalha. E por meio de quê? Pela renovação da nossa mente. Então, é o agir do Espírito Santo quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, quando nós meditamos e buscamos. E de novo, eu não estou falando aqui de uma oração aqui só, gente. Eu estou falando da gente buscar a Deus todos os dias. E não como um fardo, mas como o que Ele já fez por nós e o que Ele está, a promessa dEle por nós. Nós lemos aqui, incomparáveis são tuas promessas para mim. Então, o meu convite hoje é que agora, em espírito de oração, nós venhamos a colocar o nosso coração diante de Deus. Venhamos a ver quais são os testes que nós temos reprovado, porque Deus ainda nos dá chance. Mesmo depois de reprovarmos dos testes, muitas vezes Ele nos dá outra chance em alguns testes. Então, quais são os testes que ultimamente temos reprovado? Quais são as coisas e as responsabilidades que temos negligenciados. O que precisamos mudar na nossa vida hoje? A pregação, a palavra de Deus, ela é prática. Paulo escreveu isso aos Romanos, mas ela funciona hoje para a gente. O que é que hoje nós precisamos mudar na nossa responsabilidade? E hoje, o que nós precisamos? Tirar os óculos desse mundo e colocar óculos eternos. Isso não é viver como um monge isolado, mas isso é ter uma vida na nossa vida. Então, convido a todos agora que possamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor me permitiu trazer aqui hoje. Essa palavra é Tua, Senhor. Que a Tua glória e a Tua honra sejam manifestas sobre a Tua igreja. Senhor, toma o meu coração, Pai. Toma o coração de cada um dos meus irmãos, Pai. Toma todos nós em Ti. Mostra-nos, Deus, quais são os testes que temos falhados, Pai. Quais são as responsabilidades, Pai, que temos negligenciados. E, Senhor, por favor, quais são as lentes erradas que temos usado? Fixa os nossos olhos na eternidade. Nos ensine a viver uma vida aqui que agrade ao Senhor. Nos livre, ó Pai, dos nossos pecados, do nosso orgulho, da nossa vaidade, daquilo que os outros vão pensar. Nos leve a um lugar que seja somente nós e Ti, e que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade. Consagramos e entregamos as nossas vidas a Ti, reconhecendo que precisamos de Ti, Deus. Precisamos de Ti. Cada um de nós precisamos de Ti. Tem misericórdia de nós. Intervém no nosso coração, livra-nos dos nossos pecados e encha-nos de Ti. Em nome de Jesus, amém.